Para nós é uma alegria, Ricardo, estar aqui na Rádio Cacique. Fazia tempo mesmo, uma oportunidade de estar aqui. Teve uma janta do PT, a janta de filiar novas pessoas, de comemorar, que aqui o PT na última eleição, agora municipal, foi uma vitória, e essa vitória está aqui junto comigo, a nossa vereadora Paula, que é a vereadora do PT, a primeira mulher do PT eleita aqui em Lagoa Vermelha. Está aqui o Gentil, que é o nosso presidente do partido. Eu vejo que o nosso candidato, o Alaor, fez uma boa campanha. Uma boa campanha, apresentou as propostas para Lagoa Vermelha. Eu esteve aqui também durante a campanha. O nosso candidato a vereador, o nosso vice que era do PSB, o PCdoB. Então estamos aqui comemorando, celebrando esse bom momento do PT aqui em Lagoa Vermelha. E comemoramos isso, Paula, porque estamos vivendo num país democrático. Se nós não vivêssemos num país democrático, não tinha eleição. Então, estou muito feliz em estar aqui em Lagoa Vermelha, junto com essa companheira guerreira, nossa vereadora eleita, agora em outubro, a nossa companheira Paula.
O que se deve, deputado, esse bom momento, dá para a gente chamar assim, Lagoa Vermelha, porque há quase 30 anos não havia um representante do partido na Câmara?
É isso, ir para o debate político, apresentar as propostas, fazer campanha clara, aberta, olhando no rosto de cada um, apresentando a proposta sem ofensa, respeitando o Laor e o nosso médico que foi vice, numa alta qualidade no debate. A nossa proporcional, o nosso candidato a vereadora, a vereador da mesma posição. Teve várias pessoas que me disseram, Lagoa Vermelha, o PT saiu vitorioso. Não é nós do PT que falamos isso. É de outros partidos, aqueles que têm consciência política, aqueles que percebem a boa política. E foi isso que o PT fez aqui. E não é só agora nas eleições. Nas eleições do Lula em 2022, a mesma questão. Nós temos uma boa equipe de militantes do PT aqui, faz campanha disputando o projeto, faz campanha defendendo a vida, faz campanha defendendo o povo. E é isso que é o resultado das urnas da última eleição aqui em Lagoa Vermelha.
Bom, Paula Castilhos, vereadora eleita pelo PT, também está aqui conosco. Seja bem-vindo, Paulo, bom dia. Eu já faço uma pergunta que talvez é o que a população do Lagoa Vermelha esteja esperando. Já começou esse trabalho como vereadora, apesar de não ter tomado posse oficialmente? Esses contatos com os deputados já era algo esperado, né? Especialmente por esse momento em que o PT está bem posicionado em Brasília, né? Afinal de contas, está ocupando a presidência da República. Como é que estão esses contatos? Já recebeu alguma sinalização aí de que vem recurso para o município também?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Marcon. Bom dia a toda a comunidade. É um prazer mais uma vez estar aqui. Sim, desde as eleições nós já viemos conversando junto com o seu Gentil, junto com o Marcon. Temos sim a possibilidade de já iniciar com o pé esquerdo, com recursos para o município. E é um prazer estar aqui. O evento que a gente participou ontem foi muito bom, com novas filiações, com festejar realmente essa nossa vitória. Esse grupo de pessoas que querem o melhor para a Lagoa, o melhor para o nosso país. E hoje o município sabe que tem as portas abertas com o governo federal. Hoje o município possui uma vereadora, possui deputados estaduais, federais e o nosso presidente. Então essa ampliação de recursos para o município, para todo o Brasil, vem a demonstrar. Hoje nós temos o menor índice de desemprego no Brasil. Então, nós estamos em pleno crescimento. Lagoa Vermelha receberá 50 novas unidades habitacionais, recursos para o hospital, uma unidade de saúde do PAC. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que levar para a comunidade.
Deputado, inclusive, com relação a essas unidades habitacionais, a gente até fez o anúncio aqui com a Paula, o pessoal do PT havia nos avisado, depois a prefeitura publicou uma notícia, houve um convite para que eles viessem falar, não quiseram. Vai sair quando essas casas, deputado?
Então, Ricardo, essa questão das 50 casas aqui em Lagoa Vermelha são moradia para o meio urbano, tem que apresentar o terreno, não dá para construir casa em cima de árvore, e quem tem que apresentar é a prefeitura. São recursos que o pessoal que está no CadÚnico não precisa pagar. Então, em primeiro lugar, é apresentar o terreno. Segundo lugar, é a questão de fazer a seleção das famílias. É isso que o governo precisa. E depende do município. Fazer as casas depende do município apresentar as casas, seleção das famílias e depois contratar uma empresa para construir.
O recurso ele é liberado quando, deputado?
Na hora que tem os terrenos. Já tem município que já começou a fazer as suas casas, quem foi liberado no início do ano, em março, já estão construindo, e essa é a mesma coisa. Tem que apresentar o terreno. Eu espero que o município tenha o seu terreno. Se não tem, tem que adquirir, porque essas não são moradias que podem ser construídas e espalhadas na cidade, que tem um programa também que tu pode pulverizar as casas no município. Essas não, tu tem que ter aí o terreno, a infraestrutura para construir a casa. E o dinheiro vem junto também para a infraestrutura do terreno. Tu tem o dinheiro para comprar, para fazer a infraestrutura e fazer a moradia popular.
Bom, esse é um programa do governo federal. Questão de emendas também, Marcon, o senhor já está planejando algum aqui para a Lagoa?
Olha, nós temos conversado semana passada, o Elton, que é o nosso assessor, aqui a nossa vereadora, fico muito feliz porque ela está muito por dentro dos assuntos também nível nacional, também os assuntos aqui do município. Então nós debatemos com o mandato da vereadora, com o PT, que nós sempre discutimos, vai ter sim com certeza emendas aqui para o município. Agora essa semana o governo pagou um repasse extra para todos os hospitais do Rio Grande do Sul, que um repasse foi em julho e a outra agora, que é um repasse para ajudar os hospitais nas questões da reconstrução das enchentes aqui. Eu não tenho muito bem claro os dados, mas é em torno de 120 mil reais aqui para a Lagoa Vermelha, 120 mil reais que foram repassados, a questão do PAC, a questão das nossas BR, nós temos aqui reconstruindo, reformando a 285, queremos terminar a 285 em divisa com Santa Catarina, começar a discutir o projeto da duplicação, principalmente nos perímetros urbanos, como temos já discutindo em Passo Fundo, lá em Juí, a 285 e a 470. 470 até março deve estar pronto o projeto. O projeto da 470. Eu sei isso porque acompanho todas as obras federais no DENITER, tanto aqui no Rio Grande do Sul, aqui no DENITER, em Porto Alegre como em Brasília, porque eu acho que nós precisamos de infraestrutura. Infraestrutura não é uma beleza, é uma necessidade para desenvolver o Rio Grande do Sul. Então, por isso que temos acompanhando, a vereadora Paula já tinha me falado sobre isso, da 470, eu digo, olha, Paula, nós podemos no que vem marcar uma reunião, porque agora temos já final de ano, nessa questão da 470, que é uma pauta histórica, antiga, aqui na região. E a outra questão é os recursos que o governo federal está repassando para o Rio Grande do Sul. Essa semana saiu uma medida provisória de 6,5 milhões de reais, 6 bilhões e 500 milhões de reais para o governo do estado executar os DIC na Grande Porto Alegre. 6 bilhões e meio. O outro é os 10 milhões, bilhões, que o governo do estado deixa de pagar a dívida. Então, o governo do estado também vai ter muito dinheiro para fazer as ligações asfálticas, para ajudar na questão dos hospitais, para ajudar na questão da educação, enfim, naquilo que o Rio Grande do Sul precisa. O governo do estado nunca teve, vai ter tanto dinheiro em caixa igual 2025 e 2026. O Eduardo Leite tem que parar de chorar e fazer os investimentos que o Rio Grande do Sul merece, porque em duas medidas deu mais de 16 bilhões de reais para investir no nosso estado. E eu fico feliz de estar aqui. Em primeiro lugar, sou coordenador da bancada gaúcha e tenho tratado de perto todas as obras, todos os problemas do Rio Grande do Sul nessa questão das enchentes. Temos feito muitas reuniões em Brasília. Essa questão da saúde, que foi em torno de 200 milhões em duas em duas parcelas. Nós coordenemos esse trabalho, a questão do aeroporto, a questão de tantas outras demandas que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, nós sempre acompanhamos. Mas também tem as pautas regionais e as pautas micro-regionais. Ontem nós tivemos em Sananduva, inaugurando a UTI do hospital, o hospital lá de Sananduva. Esse hospital vai atender aqui a região, UTI. Tomara que ninguém precisasse, né, Paula? Mas se precisar, tá lá. E alivia as UTI aqui da região. E nós coloquemos ali, em Sananduva, 1.850.000 reais, a pedido do PT da região. Vacaria, aliás, Lagoa Vermelha aqui, também fez esse movimento para o nosso mandato, para que nós colocássemos uma emenda, para que pudesse fazer o costeio do período de 6 meses para a questão da UTI. E também, nós tivemos ontem de manhã, dando relato no Hospital Santo Antônio de Tapejara, que eles querem fazer ali a oncologia e a hemodiálise, que é um projeto de 34 milhões, Ricardo. Nós já tivemos reuniões com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, tivemos essa semana que passou com o secretário da Saúde lá, que coordena a questão dos hospitais, e os sinais são muito positivos do governo do presidente Lula para essa questão de investimento também para a saúde, principalmente quando se fala da oncologia. Todas as doenças são ruins, todas as doenças ninguém merece, mas essa questão da oncologia, se tu conseguir entrar rápido, tu pode salvar vida, e vida não tem valor, não tem dinheiro que paga, nós não podemos perder vida, nós temos que salvar a vida. É por isso que o presidente Lula se elegeu presidente da República, é por isso que o Lula está lá em São Paulo. Ontem toda a imprensa dizia que o Lula não era aquilo, estavam escondendo a realidade do Lula, e hoje o Lula aparece caminhando no hospital lá em São Paulo, está bem de saúde. Logo, logo, nós vamos ver o Lula no Palácio do Planalto, em Brasília, para cuidar do povo brasileiro que ele tanto ama.